Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Acho que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Eu primeiro queria começar pela aprovação da proposta de ordem do dia. Não recebi nenhum comentário sobre isso. Vou assumir que está aprovado. Temos a aprovação da ata 155, que foi distribuída. Também não recebemos comentários, portanto, vou assumir que está aprovada. E depois temos várias informações, temos uma série de relatórios que foram entregues e que eu gostaria de saber se podem ser aprovados ou não. Temos o relatório da audição dos peticionários da petição 565/13, que solicitam a adoção de medidas com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos professores contratados. Gostava de saber se aprovam este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos o relatório da audiência à Associação dos Diabretes para a apresentação de projeto relativo à diabetes tipo 1 nas escolas. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Depois temos o relatório da audiência à Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2019 para a apresentação das atividades. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. O reagendamento, temos agora o reagendamento da audição do Ministro da Educação, porque foram marcadas jornadas parlamentares para aquele dia em que estava marcado. E, portanto, eu acho que estava marcado para 9 e agora a questão é se estão de acordo que possa ser antecipada uma semana e pedir ao Sr. Ministro se ele está depois. Exato, ok. Portanto, vamos fazer esse pedido. É 2 de abril. Há várias coisas que vão aparecer mais tarde. Portanto, este passaria para, que estava marcado para 9, passaria para 2 de abril. É uma terça-feira. É a nossa reunião regular. Antes de avançar, só queria ter luz verde vossa. Estão todos de acordo? 2 de abril? Na semana seguinte, no dia 16, temos o Ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ok? Tem isso também na vossa agenda. Dia 16. No dia 16, que já estava marcado há muito tempo, no dia 16, o Ministro da Ciência e Tecnologia. Portanto, vamos perguntar ao Ministro da Educação se pode vir no dia 2 de abril.
Tinha sugerido.
Ok. Depois temos a possibilidade da audição da ABIC no dia 6 de março e a audição à Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas também no dia 6 de março. Não sei se estão de acordo ou não.
Só uma dúvida.
Sim.
Se as entidades estão.
Pois, vamos ter que saber. Pois, pois. Mas se estiverem disponíveis, a gente pode. Sim.
Mas 6 de março nós.
É uma quarta-feira e é de manhã.
Já não tínhamos tido a conversa de ver se não se marcava alguma coisa para isto? Ou era esta semana? Nós tínhamos falado de qualquer coisa que tentar
não. Não, o que eu tinha dito é que eu não estaria cá e, portanto, seria presidido pela deputada Nilza.
É isso.
Okay. E a deputada Nilza, muito simpaticamente, ofereceu-se para presidir e, portanto, está cá no dia 6 de manhã. Isso é matéria cinzenta, não dá para tudo. Depois temos, assim, a senhora deputada Maria Augusta.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos e a todos. O grupo parlamentar do Partido Socialista pergunta se haverá alguma hipótese de estas duas audições, à ABIC e à Federação Nacional dos Sindicatos, etc, 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 poderá passar para dia 19 de março.
No dia 19 de março temos um plenário à tarde com o Primeiro-Ministro.
Exato, mas...
No dia 19 de março, que
é uma
terça-feira
e é o dia da reunião ordinária
da SEC.
É o
dia da nossa reunião. Para fazer a reunião da comissão, teria que ser a seguir ao
plenário. Ou 19 ou 20, quer dizer...
Ou 20 de manhã.
É uma questão que deixamos, portanto, para reflexão. Se for possível, agradecíamos.
Não. Ninguém se opõe a tentar saber... Eu, se calhar, começava por tentar saber se pode ser no dia 20 de manhã, em vez do dia 6 de manhã. Duas semanas depois, é. Portanto, eu ia tentar saber da disponibilidade destas duas entidades para o dia 20 de manhã, 20 de março de manhã. Porque no dia 19 à tarde temos plenário com o Primeiro-Ministro. Muito bem. Depois temos a aprovação do relatório final da petição 565, que solicita a adoção de medidas com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos professores contratados. E eu passaria a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o relatório tem, obviamente, todas as informações constantes da nota técnica. Queria, por isso, agradecer aos serviços, como é natural. Tem expressa a opinião da relatora sobre esta matéria, que também é conhecida. E, portanto, a não ser que haja alguma coisa em contrário ou alguma coisa a acrescentar, acho que, se os senhores podem acharem que está em condições de ser votado.
Muito obrigado. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Depois temos a aprovação do parecer do projeto de lei 1094/13 do CDSPP, que alarga os apoios socioeducativos concedidos a alunos das escolas públicas, a alunos de todas as escolas em idênticas condições. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
É exatamente a mesma coisa. É um parecer que está fundamentado a partir da nota técnica, mas acho que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem qualquer coisa a acrescentar.
A Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dar nota de que no parecer pedem para fazer uma alteração ao título, porque é a primeira alteração e tem razão, e portanto vamos proceder à substituição do título, sim.
Portanto, se eu percebi bem, é só uma alteração no título. No título, ok. Sim. É. Ok. Podemos aceitar? Estão todos de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Temos agora uma petição que tem um único subscritor, que é a petição 582 de João Filipe do Carmo Vieira, solicitada a adoção de medidas contra a discriminação da pessoa e de bem idónea com elevada habilitação académica e currículo sustentável. Nós normalmente, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, eu ia pedir o adiamento deste ponto.
Está bem.
Muito obrigada.
Portanto, este ponto é adiado. Ponto 6 é adiado. Temos agora o ponto 7, que é o requerimento do PCP para audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia sobre os atrasos de transferência de verbas para as instituições. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o PCP apresentou este requerimento. Eu creio que o texto do requerimento fundamenta de forma detalhada a sucessão de acontecimentos que origina o nosso pedido de chamada da direção da FCT, e neste caso do Presidente do Conselho Diretivo, mais concretamente, tendo em conta algumas afirmações que nos parecem gravosas por parte da Direção da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que se diria que determinado tipo de execução de contratos que combateriam a precariedade não iriam ser feitos, uma vez que havia aqui atrasos e dívidas de enorme peso por parte da FCT relativamente ao ano 2018, numa circunstância em que a própria faculdade teve que assumir, sem ainda o retorno, os encargos que estavam previstos serem pagos aos investigadores. Esta situação tem mais detalhe, o nosso interesse aqui também, e depois mais à frente no próprio requerimento o dizemos, não é apenas e só debater este caso, mas perceber exatamente o que é que está a acontecer em relação a estas transferências para as instituições, porque temos uma preocupação muito grande, é que estes atrasos contribuam para que, efetivamente, o combate que tem de ser feito à precariedade acabe por encontrar aqui mais um entrave e mais uma dificuldade que nós consideramos que não é de todo desejável. E então, parece-nos que seria pertinente chamar na altura o Presidente do Conselho Diretivo da FCT para que todos os esclarecimentos, quer em relação a este caso específico, possam ser prestados, mas também para ficarmos com um conhecimento mais fino de qual é o ponto de situação das transferências para todas as instituições, a ver se existem casos semelhantes e se existem entraves desta natureza, para que efetivamente as coisas não estejam a desenvolver naquilo que nós consideramos que devia ser a plena normalidade. E, portanto, parece-nos que, lá está, o requerimento nos seus detalhes é bastante autoexplicativo. A ideia é, então, nós promovermos o esclarecimento de todo este caso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguns comentários dos grupos parlamentares em relação a esta... É este requerimento. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, obviamente, acompanhamos o requerimento, o que se passa na Faculdade de Ciências, assumindo que as palavras da direção são verdade, é grave, porque, de facto, coloca a situação destes investigadores sempre num limbo. E, portanto, estamos a falar muitas das vezes de investigadores já com 10, 15, 20 anos de carreira que nunca tiveram acesso a um contrato de trabalho. Os contratos de trabalho que tiveram foram sempre ao abrigo de programas da FCT, muitos deles também que chegavam atrasados às próprias instituições. E, portanto, carecemos, obviamente, uma explicação para garantir que, em primeiro lugar, estes investigadores têm o contrato devido e, em segundo lugar, a FCT cumpre com a sua palavra, há um orçamento que é aprovado, é preciso executá-lo. Nem mais nem menos, é preciso executá-lo e, portanto, é esse também a função que o Governo ganha todos os anos após a aprovação do Orçamento do Estado e é preciso garantir isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais nenhuma intervenção, eu posso pôr... Este requerimento do PCP à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS abstém-se, portanto foi aprovado com a abstenção do PS. Estamos agora em condições de pedir ao Sr. Ministro para se juntar a nós. A audição só deve começar por volta das 10, estamos um bocadinho adiantados. Nos outros assuntos só queria confirmar que... A próxima reunião é efetivamente no dia 6 de março, às 10 da manhã, e que eu queria agradecer à deputada Nilza de Sena ter-se oferecido para presidir, porque eu não estarei cá nessa ocasião e, portanto, fica marcado para o dia 10. E já pode pedir ao Sr. Ministro, eu não sei se ele já cá está, porque ainda não são 10 horas, mas se estiver, pode descer. Agradecia que me informasse se está ou não. Já está? Ah, ótimo. Então...